Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é sobre as propostas atuais de Fernando Henrique Cardoso para reinventar a política do Brasil. Existe um livro lançado pela Companhia das Letras, agora, em 2018, há pouco tempo atrás, cujo título é Fernando Henrique Cardoso, Crise e Reinvenção da Política no Brasil. Esse livro é literalmente uma bomba, não é? Porque ele mostra, curiosamente, as propostas ou as ideias do Fernando Henrique Cardoso, que esteve, há pouco tempo atrás, o Estadão promoveu um evento em São Paulo, onde eles estão discutindo a formulação da nova Constituição Federal Brasileira, que certamente vai começar a ser falada tão logo essas eleições ilegais de 2018 aconteçam, não é? Aliás, é preciso que essas eleições aconteçam, porque é uma parte fundamental, estratégica do projeto das oligarquias brasileiras, passar para a chamada sexta fase do projeto de Gramsci, que é exatamente, onde é exatamente necessaríssimo fazer uma nova Constituição Federal, não é? Evidentemente, talvez inserindo aí a palavra socialista, que é o sonho de consumo deles. Eu já venho fazendo, o conselheiro Acácio, já venho fazendo inúmeros posts em relação a isso. Esse livro, Crise e Reinvenção da Política no Brasil, do Fernando Henrique, é um livro bombástico, sobretudo porque ele fala claramente tudo o que precisa de ser feito no Brasil. O que deu certo e o que deu errado. E, curiosamente, o que está escrito neste livro não é um livro, ao contrário dos livros habituais do Fernando Henrique, é um livro que tem 200 e poucas páginas, mas é um livro extremamente revelador, não é? Sobretudo porque ele apresenta uma análise sobre a gravidade da situação atual do Brasil, o colapso dos modos tradicionais de fazer política, insere a Lava Jato, fala do ressurgimento de um esquerdismo populista e de um direitismo reacionário, apresenta soluções que precisam ser feitas para que se reconstrua o Brasil sobre novos paradigmas, né? O que me chamou a atenção nesse livro é exatamente a ideia da renovação da política pelo aprofundamento da democracia e, sobretudo, o projeto econômico, cultural, presente em toda a obra. Pois muito bem. As propostas apresentadas por Fernando Henrique Cardoso nesta obra não divergem em absolutamente nada. Friso, não divergem em absolutamente nada das propostas de todos os candidatos que vão concorrer nesta eleição ilegal de 2018, inclusivamente as propostas do candidato da suposta direita brasileira, Jair Bolsonaro. Aliás, é exatamente nas propostas deste indivíduo que estão contidos os maiores marcos do liberalismo e o maior plano de entrega do Brasil para o globalismo internacional. Nenhum candidato de esquerda ousou fazer ou encampar o que as propostas de Jair Bolsonaro ousaram encampar, excetuando-se o fato dele falar alguma coisa que agrada a população brasileira, tal como é preciso ter uma atenção maior à família, é preciso combater o tráfico de drogas, essas coisas que a própria esquerda está falando também, né? Exceto essas maquiagens que estão sendo feitas, né, para enganar a população brasileira, a tônica da proposta de todos os candidatos, da esquerda radical, da esquerda revolucionária ou da esquerda mais à direita, como é o suposto caso do PSDB, né, e do senhor Jair Bolsonaro e do Amoedo, são absolutamente idênticas. Então, basta ler o livro, este livro de Fernando Henrique Cardoso, para verificar que, efetivamente, nós estamos diante de um grande golpe de Estado que está sendo dado no Brasil. Essa obra foi escrita por Fernando Henrique, Miguel Darcy e Sérgio Fausto. Sérgio Fausto é superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso, né? Miguel Darcy é diplomata, é um sujeito que fez parte também da chamada Comunidade Solidária, né? Ele coordenou, foi assessor internacional de Fernando Henrique Cardoso. Portanto, são todos eles do PSDB, né? Vamos aqui lembrar, mais uma vez, que Fernando Henrique Cardoso, há muitas décadas atrás, como bem lembrou Plínio Correia de Oliveira, em um artigo também muito antigo, Fernando Henrique Cardoso tem duas frases que são extremamente reveladoras sobre o que ele é e o que ele faz. Ele auto-intitulou-se o melhor aluno de Antônio Gramsci. E, quando esteve na Rússia, ele disse que era o Kerensky brasileiro. Bom, o Kerensky é precisamente aquela personagem que prepara todo o movimento da Revolução Russa. Curiosamente, nós temos um homem que foi presidente da República, foi ministro da Fazenda, e brigou com o Itamar Franco, é um traidor. Itamar Franco morreu tendo Fernando Henrique Cardoso como um traidor do Brasil, não é? E Itamar Franco estava correto. Na altura, quando o Fernando Henrique Cardoso, quando Itamar foi chamá-lo para ser ministro, um grande amigo de Itamar Franco foi o embaixador José Aparecido de Oliveira, disse para Itamar não fazer isso, porque Fernando Henrique Cardoso era um homem perigosíssimo e que o apunhalaria pelas costas. Dito e feito, não é? Na verdade, o criador do Plano Real é Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso apropriou-se dessa proposta, que nunca foi dele, e teceu loas em cima disso e fez história. Não é? Bom, quando Lula chega no governo, Fernando Henrique Cardoso já tinha preparado o Brasil para entregar o PT. Não é? Bem, aqui, entrando agora no livro propriamente dito, o capítulo 8, que se chama Uma Certa Ideia de Brasil, é o final do livro. Nesse capítulo, então, nós temos uma visão muito curiosa sobre o fechamento dessas propostas todas que ele discorre ao longo do livro. Ele coloca claramente que as lideranças políticas não perceberam que, acima das bandeiras partidárias, é preciso reconstruir a economia, é preciso reafirmar o primado da ética, refazer as bases da convivência política e engatar o Brasil no mundo. É curioso Fernando Henrique Cardoso falar isso, porque nesse encontro que ele promoveu, que o Estadão promoveu, do qual ele fazia parte e era um dos mentores, eles chamaram precisamente Nelson Jobim, não é? Quem é Nelson Jobim? Para fazer pensar na nova Constituição brasileira. Nelson Jobim foi o programa que eu fiz da República da semana passada. Nelson Jobim foi exatamente o sujeito responsável por inserir cláusulas na Constituição de 88, ligadas à economia, que levariam o Brasil a adquirir uma dívida interna colossal, e com o passar do tempo, essas cláusulas que ele inseriu ilegalmente, e admitiu isso numa reportagem para a Globo, assim como ele admitiu também numa reportagem para a Globo, numa entrevista, que ele havia roubado o busto de Rui Barbosa, e ele, na época em que era aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e evidentemente ele só admitiu o roubo, ele e os outros colegas, quando o crime já havia prescrito, e nunca devolveram o busto. Né? Então, esse homem que foi ministro do Supremo, foi ministro da Defesa, foi ministro Fernando Henrique Cardoso, foi um dos constituintes, foi esse rato, precisamente o Nelson Jobim, esse rato criminoso, que inseriu cláusulas na Constituição de 88, que prepararia o Brasil para que o Brasil entrasse em colapso institucional e financeiro. Baseado nisso, efetivamente é muito curioso que Fernando Henrique Cardoso agora, não é, nessa altura do campeonato, esteja falando que é preciso reconstruir a economia brasileira, dado que o PSDB, o PMDB, o PT não teve uma parte ativa naquela Constituição, foi o PSDB e o PT, foi exatamente Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Ulisses Guimarães e todos esses crápulas que fizeram aquele negócio. Na altura, quando essa Constituição ficou pronta, o presidente José Sarney avisou, na época, que aquela Constituição quebraria o Brasil. E o que o Sarney falou, de fato, estava absolutamente correto. Acontece que, por uma manobra do comunista, Ulisses Guimarães, sim, o MDB ou o PMDB é um partido originário do Partido Comunista Brasileiro. Muito pouca gente sabe disso. Quem traçou todos os planos para a chamada redemocratização do Brasil foi precisamente, os dois grandes cérebros foram precisamente Fernando Henrique Cardoso e Ulisses Guimarães, ainda no antigo MDB. O Fernando Henrique era do MDB. Né? Depois abre-se uma cisão, uma aparente cisão, e o PSDB é criado a partir do PMDB. Né? Muito bem. Então são esses caras que estão, de um modo bastante ladino, fazendo, urdindo nas barbas, urdindo planos terroristas, né? Nas barbas do governo militar, são exatamente esses homens que vão propor uma nova Constituição brasileira e manobrar para essa Constituição. Ora, pois foi precisamente também por orientação do Franco Montoro que o Michel Temer, atual presidente também do PMDB, inseriu no parágrafo único do artigo 4 da Constituição Federal a criação da Pátria Grande, não é? Quer dizer, então, essa gente que fez uma Constituição em 88, eles sabiam naquela altura que aquela Constituição quebraria o Brasil, e o projeto era esse mesmo, era gerar um colapso institucional para poder, aí sim, começar a falar em privatizações, né, em remodelação da estrutura do Estado, porque o Estado como estava não funcionava, e a partir dessa premissa começar a entregar o Brasil de uma forma definitiva para o globalismo internacional, para o governo mundial. A privatização é um nome que se dá, sobretudo no que é feito no Brasil, não é? É o nome que se dá para entregar a economia brasileira para a capital internacional. Isso é um fato. Né? E, curiosamente, o Brasil está indo na contramão do que, por exemplo, o Donald Trump está fazendo. Né? O Trump está nacionalizando as empresas e dando fôlego ao reinvestindo na economia americana. Muito bem. O que, que todas as propostas dos candidatos atuais estão fazendo? Eles estão indo na linha inversa. Eles estão falando, e repito, o programa de governo do senhor Jair Bolsonaro, da suposta, e friso, suposta direita, porque de direita não tem nada, este homem teve, por todo o seu percurso histórico parlamentar, ele votou a vida, quase que a vida inteira com a esquerda, excetuando-se as pautas militares, né? E mesmo essas com bastante problemas, porque ele é um homem que não abre mão das prerrogativas e das benesses do cargo. Não é? Tampouco, evidentemente, abrirá mão, já deu a entender isso claramente, dos privilégios de que desfrutam os políticos, todos eles. De modo que não faz a menor diferença em quem vai se votar neste país. Não é? Sobretudo porque o golpe de Estado já foi dado pelo TSE e efetivamente a coisa vai caminhar para a consolidação da sexta fase de Antônio Gramsci. Agora, certamente, a direita brasileira está à frente, muito mais à frente do que a esquerda no que diz respeito à entrega do patrimônio nacional brasileiro para o governo mundial. Bem, então é muito curioso o senhor Fernando Henrique Cardoso falar disso, que os líderes não perceberam que, acima das bandeiras partidárias, novamente, o que, que tem aqui? Nós temos aqui nessa conversa dele um chamamento à chamada, ao chamado presidencialismo de coalizão. Quer dizer, todos eles vêm com esse mesmo discurso. O Brasil tem um problema muito grave, então é preciso nós ultrapassarmos as barreiras partidárias para pensar em termos de nação. Isso significa que, se existe uma direita ou se existe uma esquerda, ela tem que se unir. Ele não está falando nenhuma novidade. Isso é exatamente o que caracteriza o Brasil. Quer dizer, como é que você pode pensar em unir um sujeito que é a favor do tráfico de drogas com um sujeito que não é a favor do tráfico de drogas? A defesa dessas agendas são inconciliáveis. Portanto, há agendas políticas que são inconciliáveis. E, entretanto, essa cantilena do Brasil, sempre baseado na ideia de que o Brasil está muito mal, de que o Brasil está quebrado, né, de que a economia precisa de ser reativada, etc. Tal, sempre em torno da ideia de mais educação, mais segurança, mais economia, mais qualquer coisa, eles vêm de tempos em tempos com essa ideia de que é preciso refazer as bases da convivência política e para engatar o Brasil no futuro. Então, ele admite que o Brasil ficou para trás. Claro que ficou para trás. O projeto era botar o Brasil para trás, não é? Agora, existe uma situação muito curiosa em todo o livro que o Fernando Henrique coloca. Ele diz que é preciso... Como é que essa mudança será feita? É preciso apoiar as transformações dos valores e da cultura em curso na sociedade brasileira. Né? Portanto, o Brasil precisa fortemente fazer uma guinada, digamos, a chamada dos valores e da tradição. Pois isso é exatamente o que está acontecendo agora, na pauta de quase de todos os candidatos. Todos eles estão falando de valores, estão falando de tradição, estão falando de família, estão falando até de Deus. Quer dizer, a gente vê comunista falando em Deus. Não é? O cinismo do Fernando Henrique Cardoso nunca teve limites e continua não tendo limites. Aqui ele fala que o Brasil viveu duas décadas de uma polarização simplista entre o PT e o PSDB. Né? Por outro lado, ele admite que, na origem, o PT e o PSDB não têm diferença entre si. Não é? Na campanha eleitoral, o PT se apresenta como representante dos pobres e o PSDB é apresentado como aquele que é o representante dos ricos. Né? Então, essa caracterização absurda colava. Veja que o sujeito admite, ele é o dono do PSDB, ele admite que isto não tinha o menor sentido e que era simplesmente uma propaganda para criar uma polarização de modo que a sociedade brasileira fosse sendo obrigada a optar entre uma e outra vertente. Vamos lembrar que o PSDB, durante todo o tempo em que ele foi... existiu como partido, hoje isso mudou um pouco, ele era tido como um partido de direita. Né? As pessoas esquecem disso. Por outro lado, ele admite que essa polaridade está esgotada. Claro que está esgotada, porque ficou evidente a bandalha, né, e o crime e as barbaridades que eles foram perpetrando. Então, quem não tiver capacidade de defender propostas, de defender ideias que se transformem em ação, que gerem movimentos sociais, né? Ele fala que esses grupos estarão fadados à destruição. E vai mais além. O Fernando Henrique Cardoso coloca na página 204 o seguinte parágrafo. Direita e esquerda, abre aspas, direita e esquerda estão incrustadas em ideologias que, na forma como são opostas, já não correspondem aos fatos. Uma nova força política tem que exprimir o que nasce. Há que olhar para a frente em todos os sentidos. Lanterna na proa e não na popa. Muito bem, o que é essa frase trocando em miúdos? Direita e esquerda não correspondem mais aos fatos. Isso é precisamente, exatamente, a proposta da, da chamada nova direita, defendida pela nova direita e pela terceira, pela nova esquerda e pela terceira esquerda, que também já foi objeto de programa de rádio, já foi objeto meu de conselheiro Acácio e tem sido objeto através de vários posts. Muito bem, o que, que está defendendo o liberalismo e o neoliberalismo mundial? Inclusivamente, existem inúmeros depoimentos do senhor Paulo Guedes, não é? Que é um banqueiro, dizendo que não faz o menor sentido falar em direita e em esquerda, né? Que não existe diferença entre direita e esquerda. Muito bem, essa é precisamente a proposta da terceira esquerda, que é a nova remodelação da esquerda em cenário internacional. Essa remodelação da esquerda em cenário internacional, inclusivamente, já academicamente, há mais de duas décadas. Preste atenção no que eu estou dizendo. Há mais de duas décadas. E eu, em posts que já fiz no Facebook, já, inclusivamente, citei os nomes dos autores que são os grandes proponentes da teoria da nova esquerda e da terceira esquerda, dos intelectuais. Essa terceira esquerda e a nova esquerda se caracteriza por, entre outras coisas, um grande projeto de privatização e de liberalismo dentro da economia e também pela junção do cristianismo com o comunismo. A Rússia está fazendo isso claramente, né? A Rússia assumiu essa cantilena num cenário internacional, né? Que os russos, que o cristianismo ortodoxo russo é o cristianismo que vai salvar o mundo. E a Rússia vai trazer essa nova salvação para o mundo. Esse parágrafo do Fernando Henrique Cardoso, dizendo que direita e esquerda não existem mais, pois muito bem, ele está absolutamente correto. Por quê? Porque academicamente falando, não existe mais os conceitos de direita e de esquerda. Eles realmente foram desmontados. Portanto, a política brasileira, sobretudo os partidos que surgiram dizendo que fazem parte da nova direita, essa gente no Brasil não só está louca, bem como eles estão profundamente fora da realidade. Porque academicamente tem mais de 20 anos que os conceitos de direita e de esquerda não existem mais. Portanto, eles estão tentando reabilitar ou trazer para a pauta brasileira um conceito que nem a esquerda adota mais. E mais, nesta nova remodelação da terceira esquerda mundial, os conceitos que eram da suposta direita, portanto, os conceitos que eram conservadores, na nossa linguagem cultural, a palavra correta é tradição, não é conservadorismo, é tradição. Os conceitos que são da tradição, portanto, os conceitos cristãos, entre outros, estão sendo trazidos para a esfera da nova esquerda. Isto mesmo. E aquilo que era anexado classicamente à esquerda foi jogado para a pauta da direita, do conceito antigo de direita. Então existe atualmente uma inversão completa do esquema. Completa. Esta é a razão pela qual a esquerda brasileira há muito tempo, vem trabalhando com esses conceitos. Na época em que o Lula era presidente, aliás, antes, na época do Fernando Henrique, a nova esquerda e a terceira esquerda já estavam sendo gestadas, né? Na época do Lula, ela foi lançada oficialmente, ela começou a mostrar a cabeça de uma forma aqui bastante contundente. Portanto, existe uma nova configuração da sociedade brasileira. Existe mesmo, né? E essa configuração está sendo proposta, curiosamente, pela esquerda. E repito, nesta nova configuração, a esquerda, ou aquilo que nós chamávamos de esquerda antigamente, apropriou-se dos conceitos de conservadorismo. Portanto, é uma questão de tempo. Esta direita, que está surgindo agora, anacronicamente, dentro do cenário brasileiro, que surgiu do dia para a noite, porque é curioso que o Brasil nunca teve partido de direita, e surgiu do dia para a noite uma direita absolutamente expressiva, não é? Não há direita nenhuma, a não ser que se pense na direita da esquerda, não é? Então, essa direita anacrônica que está surgindo, ela já está surgindo defasada enquanto conteúdo. Portanto, nós estamos diante de um problema muito grave. E mais, os gurus da direita brasileira, todos eles, as lideranças de rua da direita brasileira, ou essa gente de fato não sabe que esses conceitos de direita e esquerda não existem mais há 20 anos, academicamente, inclusive dentro da própria esquerda, e dentro de todos os trabalhos acadêmicos, ou essa gente sabe e está vendendo uma informação falsa para a população. Porque não é possível que o grau de estupidez e de alienação seja dessa monta. Sobretudo numa direita que diz que tem uma agenda de reinventar a alta cultura nacional. Não é? Como é que você vai reinventar a alta cultura nacional baseado em premissas e ideias que já estão descartadas há mais de 20 anos? Portanto, é uma situação muito curiosa essa que o Brasil vive, não é? Inquestionavelmente, há uma outra configuração dentro social que está surgindo, não é? O Brasil tem um potencial tecnológico ainda não desenvolvido. É preciso criar uma gestão eficiente do Estado, não é? É preciso, portanto, oferecer uma boa educação, cuidar da saúde das pessoas, etc, etc. Ora, como é que o Fernando Henrique propõe fazer isso? Ele propõe, pasmem, na página 207, tem um item chamado Uma Utopia Viável. Né? Todo esse projeto de refazimento ou de reconstrução do Brasil presume uma reconstrução da identidade nacional brasileira. E, para tanto, é absolutamente fundamental propor uma utopia para o Brasil. E aqui ele fala que trata-se de um plano utópico fundamental. Né? Utopia, ele coloca o seguinte: utopia, por definição, um não lugar, é sempre um exercício de imaginação e de esperança. Ora, esperança é exatamente, utopia, imaginação e esperança são exatamente aquilo que configura a chamada política messiânica. Então, o que o Fernando Henrique Cardoso está propondo é que no Brasil se restaure, e aqui vindo pela faceta do PSDB, isso é muito curioso, dado que o PSDB nunca assumiu publicamente que tinha uma política de condução messiânica. Quem assumia isso com clareza era o PT. Não é? Agora que o Fernando Henrique Cardoso se propõe, nesta obra, a criticar as ações do PT e os erros do PT, ele incorpora para o PSDB a ideia da utopia, portanto, da chamada política utópica, né? Da imaginação e da esperança. Imaginação e esperança, colocados dentro do âmbito da política, são exatamente as palavras-chave que remetem ao futuro, à construção do futuro. Por outro lado, em parágrafos atrás, ele coloca que uma nação não pode estar sempre falando em futuro, porque quem fala sempre em futuro não pensa no presente. E poucos parágrafos depois ele volta a falar do futuro, como que se ele tivesse esquecido o que ele falou. Então parece que é uma aparente incongruência, não é não. É simplesmente a manobra linguística de Gramsci. Vamos lembrar, Fernando Henrique Cardoso se tem como melhor aluno de Antônio Gramsci. Portanto, ele é o homem que mente, né, com a maior disfarçatez, e dentro, falando de uma forma bastante elegante, sem xingar como Lula e sem ser deselegante como Lula. Não é? Então, na verdade, o que ele está desenhando aqui, nessa utopia viável, é a ideia de que é preciso construir uma política messiânica para reconduzir o Brasil. E ele fala o seguinte, abre aspas, sem uma visão inspirada por valores que motivem e mobilizem, não se vai a lugar nenhum. O polo democrático e popular de que precisamos para imprimir um novo rumo ao Brasil, como todo movimento de transformação, requer utopia. Utopia não é apenas sonho, devaneio. Gosto de usar uma expressão formada por dois termos contraditórios. Precisamos de uma utopia viável, de ideias e propostas que nos indiquem o caminho para uma sociedade mais decente, desenvolvida economicamente e com ética. Muito bem. Muito pouca gente sabe que, e há uma cobrança muito grande da esquerda, dos petistas, em relação ao esquema da Lava Jato, e eles estão corretos. Como existe uma polarização brutal entre o PSDB e o PT no Brasil, e o PT virou a geni brasileira, e em grande medida transformada na geni brasileira, com o apoio, o aval e os megafones da suposta direita brasileira, que é uma direita fake, falsificada, que tornou o PT o grande monstro e o grande problema do Brasil. Ora, o PT é tributário das agendas do PSDB. Em relação ao PSDB, eles falam muito pouco, não é? Curiosamente, a Lava Jato praticamente, de fato, não tem avançado sobre o PSDB. E criou-se um consenso dentro do Brasil de que todos os problemas do Brasil são derivados do PT. Claro que não. Claro que não. O PT já entrou depois que uma longa trajetória já tinha sido traçada pelo PMDB e pelo PSDB. Não é? Bem, então voltando aqui à frase curiosíssima da utopia viável do Fernando Henrique Cardoso. Veja que ele está falando claramente que é preciso, para que os valores éticos prevaleçam, criar um sistema que acabe com a impunidade. Isso é exatamente a proposta da Lava Jato, não é? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma situação curiosa sendo feita dentro do Brasil, de exposição do grande dilema da corrupção, o problema do Brasil não é a corrupção. A corrupção foi um método para assaltar o poder. Uma vez que o poder já está assaltado e tomado, evidentemente que as oligarquias que controlam o Brasil vão simplesmente alterar o método. Agora eles vão começar a fazer a chamada limpeza asséptica, não é? Que está sendo feita via judiciário, para acabar com a impunidade. Mas, por outro lado, nós temos o Supremo Tribunal da Farsa, né, falando da necessidade de aprofundar essa limpeza da impunidade, e, curiosamente, o Supremo Tribunal da Farsa está soltando todos os políticos e todos os empresários envolvidos no mega esquema de corrupção. E ninguém está atentando gravemente, ninguém está atentando seriamente para a gravidade dessa situação. Sobretudo porque, uma vez que essas empresas, e esses políticos, e esses empresários estejam liberados para voltar a participar das licitações, não adiantou de absolutamente nada todas as denúncias que foram feitas, porque todo mundo saiu ileso do processo. Esse é o ponto. E mais, não se tocou em nenhum momento no esquema que diz respeito ao grande imbróglio que foi criado na Constituição de 88, que foi precisamente atrelar o Brasil aos bancos, a 5 grandes bancos nacionais, sobretudo a 2 grandes bancos. Né? Portanto, o que o Fernando Henrique Cardoso está colocando aqui é o seguinte: a esquerda trará para a pauta da discussão nacional, e já está trazendo, assim como essa falsa direita, a ideia de que é preciso resgatar a decência no Brasil, porque sem a decência no Brasil, mas quem é que vai poder falar em decência no Brasil dentro da política? Quem é que está autorizado a fazer isso? Dado que todos esses indivíduos que estão aí são precisamente os sujeitos, os agentes históricos que fraudaram a Constituição de 88 e que levaram o Brasil ao descalabro no qual ele se encontra. Porque nem o PSDB nem o PT teriam conseguido fazer o que eles fizeram com o Brasil se não tivesse o apoio de todos os congressistas, de todos os partidos políticos. E todos apoiaram, indistintamente. Não houve uma voz, desde 1988, que fizesse algum grau de oposição. Ah, o PT fazia oposição. O PT fazia oposição ao PSDB. O PT fazia oposição até o momento em que ele não chegou ao poder. Aliás, isso é uma tática, né? Agora eles recuaram. Eles estão fazendo oposição ao Michel Temer. E essa oposição colou no Michel Temer a pecha, não que ele não seja, hein, de corrupto, mas ao mesmo tempo tirou de cima do governo da Dilma Rousseff a ideia da corrupção. Tirou de cima do PT a ideia da corrupção. Então todos eles manobram como eles querem e bem entendem as questões, não é? O que está sendo feito hoje é uma maquiagem no sistema jurídico, porque evidentemente o país entrou em colapso, as instituições, a roubalheira, a impunidade, a pouca vergonha foi tão grande que, mesmo tendo o controle da mídia na mão por todos os governos, o Brasil não precisa de uma televisão estatal. O Brasil tem a Rede Globo, o governo brasileiro tem a Globo. Então, de fato, a mídia brasileira, né, o Estado brasileiro, tem um esquema de distribuição de mídia completamente controlado. E vamos aqui lembrar o seguinte: um dos homens que foi um dos fundadores da Fundação Perseu Abramo, né, que foi um dos fundadores do chamado Observatório da Imprensa, né, site esse que a página oficial do Exército Brasileiro outro dia fez uma propaganda de combate à fake news, trazendo um dos fundadores da Perseu Abramo, que é a think tank do PT, né, trouxe precisamente uma fundação, uma organização que está ligada aos quadros do PT como a organização que vai combater a fake news no Brasil. Isso está na página do Exército Brasileiro. E eu fiz um post sobre isso. Quer dizer, a enganação em relação ao povo brasileiro, ela é geral. Ela é institucional. O Brasil é uma fraude. A República Brasileira é uma fraude. O esquema criminoso no Brasil começou a ser montado a partir de 1822, quando José Bonifácio e Dom Pedro I entregam o Brasil para as mãos dos grupos oligárquicos da maçonaria. Né? De lá para cá, a coisa só foi aprofundando. Agora, eu quero aqui ressaltar mais uma vez, o Fernando Henrique Cardoso coloca claramente que o Brasil precisa de mudar de rumos. É preciso construir o futuro da nação, não é? Construir o futuro da nação de modo dentro do âmbito político, dentro do âmbito social, dentro do âmbito cultural e dentro do âmbito econômico. Ele fala claramente que é preciso abrir a economia brasileira. Não é possível mais ficar como está, né? Que o Brasil, o mundo mudou, né? Que tem que se cortar os subsídios, a proteção, que as lideranças empresariais têm de entender que eles têm que estar a favor de reformas estruturantes. E que, portanto, a competição é uma coisa que vai auxiliar muito o Brasil, né? Ele coloca que a prosperidade brasileira vai se dar através do crescimento sustentável da economia, preciso entender o que ele chama de sustentável, não é? Via aumento da produtividade, é preciso garantir que o Brasil esteja atrelado aos fluxos globais de criatividade, de economia, de produção e de criação. O Fernando Henrique Cardoso está falando claramente, que o Brasil, de fato, precisa ser entregue ao esquema do governo mundial. Em resumo, é isso, não é? Agora, a dramaticidade da questão aqui proposta é que ele está falando que, para fazer esta proposta, é preciso adoçar o bico da população brasileira. Portanto, os partidos políticos precisam voltar a falar de valores familiares, valores da nação, valores da cultura, valores da sociedade, né? Interessante. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Pensa-se, na verdade, que a proposta de recuperação de valores, de moralização da economia brasileira, das instituições brasileiras, estão vindo graças ao furacão que foi as eleições americanas do Donald Trump. Nada engano. É absolutamente impressionante a superficialidade com que o Brasil toca o seu posicionamento internacional. Eu repito mais uma vez, há mais de 20 anos, a direita e a esquerda são conceitos que não existem mais. E a própria esquerda, ao longo de mais de 20 anos, já está gradativamente criando, já consolidou, aliás, a ideia de que valores, tradição e cristianismo são pautas da esquerda. Isso mesmo. Valores, tradição, conservadorismo e cristianismo são pautas da esquerda. Portanto, isso que está acontecendo agora no Brasil não é jamais reflexo, efeito da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016. É o reflexo e é o efeito de um planejamento urdido, minuciosamente executado ao longo de décadas por toda a esquerda no cenário internacional. Da esquerda mais radical, revolucionária, até a chamada esquerda fabiana. Não é? É isso que está entrando atualmente no Brasil. Todos os candidatos nesta eleição ilegal de 2018 estão defendendo precisamente as bandeiras que este livro do Fernando Henrique Cardoso, Crise e Reinvenção da Política no Brasil, lançado pela Companhia das Letras, agora, há poucos meses atrás, em 2018, está falando, né? Curiosamente, o Brasil, muito pouca gente sabe, que é um dos signatários, junto à ONU, né, do combate à corrupção. É signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Ninguém fala disso. Curiosamente, também, o livro do Fernando Henrique Cardoso vai falando na pauta que a Marina Silva defende, quer dizer, a pauta do meio ambiente. Todo mundo deve se lembrar da Eco 92, na época do Fernando Collor. Não é? Agora, sobretudo, esse capítulo 8º dele, ao propor uma utopia, né, portanto, ao propor uma política messiânica, ele fala que o Brasil tem valores que unem a sociedade brasileira em uma comunidade de destino. Então, ele está falando claramente que é preciso buscar o destino nacional. Né? E que o destino é aquilo que é sempre executado atendendo os interesses coletivos. Né? E que cada um tem que ter a sua liberdade de escolha. E que uma sociedade hierarquizada não faz o menor sentido. Não é? A sociedade decente do futuro, cada um vai poder inventar o que quiser, se reinventar, ser o que quiser, fazer o que quiser, e isso dentro de todos os planos, dentro do plano da sexualidade, das relações amorosas, das escolhas profissionais de vida, da sua vida própria, da sua política, etc, etc, etc. Não é? Então, o que ele chama, ele faz um chamado para recuperação da força, da cultura e da sociabilidade existente dentro do Brasil. Ele faz um chamado para que se destrua a cultura estatizante, a cultura corporativista, a cultura patrimonialista e que se faça uma transição para uma cultura que valorize as liberdades das pessoas, a sua capacidade de iniciativa pessoal, o seu compromisso com o interesse comum, uma cultura que valorize o desempenho, a meritocracia, a realização de cada um, a responsabilidade com o coletivo, né, e com as ideias dos valores de tradição cultural e política. Ora, é muito curioso o livro do Fernando Henrique Cardoso, porque ele fala que é preciso vislumbrar o futuro do Brasil e é preciso valorizar os ativos. Né? Quais são os ativos do Brasil? Energias, recursos naturais, criatividade, pessoas, e ordena que é preciso passar para trás as chamadas ideologias revolucionárias. Não é? É preciso entender que essas narrativas ideológicas revolucionárias ficaram para trás. Ele coloca que o ponto comum entre a velha esquerda e a nova direita é o atraso, né? E que elas perderam a utopia. Aliás, essa é uma crítica que os próprios quadros do PT fazem ao PT, que o PT perdeu a utopia, né? Portanto, não há mais nada de esquerda dentro da visão da própria esquerda. Né? E por que, que não há mais nada de esquerda? Porque houve a perda da utopia. Portanto, é preciso voltar a resgatar a utopia, é preciso voltar a resgatar o espírito de liberdade que anima as revoluções. Vamos lembrar que liberdade é uma das palavras, das quatro palavras da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Todo o livro dele ele fala exatamente das quatro palavras da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Ninguém fala da morte, mas é o quarto dístico. Não é? Quer dizer, o que, que significa a morte aqui? Quando você imprimiu políticas, sejam elas quais forem, de liberdade, igualdade, fraternidade, e você não conseguiu, mesmo assim, vencer o seu oponente, então resta o quarto dístico, quer dizer, você tem que partir para o abate, para exterminar o oponente. Curiosamente, a direita brasileira defende claramente a pauta da morte. Todo mundo que não se enquadra na pequena cachola da direita cristã brasileira, com seus próceres revolucionários, eles fazem assassinato de reputação, né? Eles perseguem a pessoa, eles instauram um processo de difamação coletiva e pública do indivíduo. Quer dizer, são as mesmas táticas da esquerda agora utilizadas pela suposta direita, né? Agora, é muito curioso, portanto, que este oitavo capítulo do livro do Fernando Henrique Cardoso, que é exatamente o capítulo que encerra o livro. Encerre o livro falando do resgate da utopia. O Brasil não tem, as elites intelectuais não têm falado ao povo que toda a condução da política brasileira é em cima do messianismo político. E eles não falam exatamente, porque quando eles falarem a verdade ao povo, certamente aí nós teremos um grande problema. O Fernando Henrique, portanto, voltou, teve a coragem de falar, de reabilitar aqui claramente a ideia da utopia da esquerda para a criação de um mundo melhor, mais fraterno, mais justo, mais igualitário. Exatamente aquilo que sempre foi a proposta de todo o messianismo político desde o século XVIII. Todo. O que acontece é que, de tempos em tempos, essa gente reinventa os termos, eles reinventam as palavras, mas eles mantêm a mesma roda rodando. Portanto, essa obra é uma obra fundamental para entender, de fato, o que é que a esquerda está armando junto com a direita para o Brasil, no novo Brasil que há de surgir, a partir da confirmação dessas eleições ilegais de 2018. E para ajudar o Brasil a fazer uma nova Constituição, foi chamado, entre outros indivíduos, precisamente Nelson Jobim, e foi chamado por Fernando Henrique Cardoso. Não por acaso, não é? Onde Nelson Jobim, na Constituição de 88, foi o sujeito que levou o Brasil ao colapso institucional e financeiro, por conta dos dispositivos que Adriano Benagnon, no artigo dele, Anatomia de uma Fraude à Constituição, sobre o qual nós já fizemos um outro programa de rádio, denunciou. Pois muito bem, são exatamente esses homens que estão falando claramente da nova Constituição brasileira. Aliás, quando o Fernando Henrique Cardoso e o José Serra foram no programa da Globo News, do Mário Sérgio Conte, alguns anos atrás, e falaram que era preciso refazer a Constituição brasileira, porque essa que aí está, já tinha dado tudo que tinha dado, o Mário Sérgio pergunta ao José Serra se eles vão falar isso para o povo. Ele fala, não é preciso falar à população. Nós temos os nossos mandatos, nos dão autorização para tanto, e a população brasileira simplesmente será notificada do que vai acontecer. Não é? E é exatamente isso que eles estão fazendo. Pois bem, nós estamos diante da oitava reinvenção do Brasil. A primeira aconteceu com o processo da independência. E agora nós estamos caminhando para a oitava reinvenção do Brasil, portanto será a oitava Constituição, desde 1822, onde as oligarquias criminosas, mafiosas, que mandam dentro do Brasil, estão simplesmente refazendo o Brasil para ajustar aos seus interesses. Nada mudou na esfera brasileira. Absolutamente nada. Em termos de história, quanto a mim, até que alguma coisa realmente diferente surja, eu afirmo categoricamente que, em termos históricos, nós estamos simplesmente repetindo o mesmo processo criminoso de fraude da história brasileira. O que é que mudou? Os nomes, a conjuntura, as datas e uma pequenininha alteração ou outra. Tudo permanece exatamente igual. A República, enquanto a República Brasileira não cair, o Brasil não tem solução. E todo esforço que está sendo empreendido agora para levar a ferro e a fogo a execução dessas eleições ilegais de 2018. É exatamente para impedir a queda da República, como eles fizeram no impeachment de Dilma Rousseff, onde os movimentos de rua foram manobrados, lideranças de ruas foram compradas, né? Porque se a coisa continuasse como estava, a República cairia. E não interessa a ninguém que a República caia. Não interessa a nenhum dos poderes e não interessa a nenhum dos donos do Brasil. Não é? Daqueles que são verdadeiramente donos e que não estão dentro do âmbito da política. E é isso que nós estamos vendo. A reconstrução da República Brasileira na cara dura e à luz do dia. E evidentemente que depois que passar a eleição ilegal de 2018, eles vão vir com a cantilena que agora nós precisamos de fazer um grande pacto nacional para reconstruir o Brasil. Independentemente de quem ganhar, seja o candidato, os candidatos da suposta direita, da direita fraudada, seja os candidatos da esquerda, a tônica será a mesma, um chamamento para reconstruir o Brasil. Nós vamos ficando por aqui e fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem. Um abraço.